E está começando Um Rato na Van, o podcast que pode salvar o seu dia. Eu sou o Evandro Giannazzi e quem poderá me defender?
Eu sou o Vitor Rossini e meu herói não usa capa, usa máscara e álcool em gel.
E eu sou Luiz Moraes e fiz o teste de Covid, PCR com cotonete no nariz para vir aqui nesse podcast gravado remotamente.
Mas deu negativo, né?
Ainda não saiu o resultado.
Então estamos correndo perigo.
Faltou esse detalhe.
Tô com medo do meu PC pegar vírus agora. Deixa eu acionar o Avast aqui antes de continuar. E é isso aí. No oitavo episódio do Rato na Van, temos a ilustre presença do Luiz Moraes.
Muito obrigado pelo convite, Vitor, Evandro. E é isso aí, vamos falar de muitas coisas e nada ao mesmo tempo.
É, mas hoje a gente não vai falar de Loki, tá? Eu sei que você fez um monte de anotações aí.
Eu tô muito ansioso e aí eu até acabei esquecendo o tema desse episódio e queria falar de Loki, mas tudo bem.
Bom, mas vamos começar aí com os recadinhos habituais. Você que tá acompanhando esse podcast aí, já nos siga aí nesse agregador mesmo que você tá ouvindo, para receber a notificação dos próximos episódios. E acompanha a gente também no Instagram, @umratonavan, para ver as nossas postagens aí. A gente coloca também algumas outras coisas lá, indicações, e também para discutir aí com a gente.
Sim, sim. Não só curta, como interaja lá com a gente. A gente tá louquinho pra conversar com vocês.
Chama na DM.
Então bora começar o papo aí sobre super-heróis.
Bom, como o episódio hoje, então, a gente vai falar dessa saturação do gênero, ou não, né? De heróis?
Possível saturação.
Pra começar aí, queria discutir com vocês dos primeiros filmes que foram adaptados, realmente que foram levados pro cinema, ou dos primeiros quadrinhos que ganharam vida, não necessariamente no cinema. Pode ser desenho animado, o que vocês lembram aí?
Olha, eu lembro quando eu era muito criança e fiquei muito feliz de ver X-Men ali por volta dos anos 2000, e eu tinha 9 anos de idade, e assim, eu já assistia a alguns desenhos, li algumas coisas, e eu nunca imaginava ver pessoas de verdade usando as roupas, sabe, mesmo que aquelas roupas, aquela época lá, eu acho que o diretor não estava muito afim das coisas coloridas e botou tudo cinza, azul, marinho lá nas roupas deles, mas de ver alguma caracterização.
Você lia os quadrinhos deles, então?
Eu lia alguns quadrinhos. Eu não tinha ainda o hábito de comprar quadrinhos, então eu tinha um primo mais velho que ele me doava mesmo, ele comprava, ia doando e tal, e eu ia lendo meio que muito sem definição ali da ordem, mas o que eu pegava ali eu acabava lendo. E também alguns joguinhos que eu tinha de... Na época eu já jogava o Street Fighter vs X-Men no Super Nintendo.
Muito bom.
Então eu já curtia.
Fliperama.
Exatamente. Então eu já era fã ali de alguns X-Men.
É, legal. A gente começou falando assim da nossa relação, né? Eu lembro assim, a parte dos quadrinhos é uma coisa que infelizmente eu perdi na minha infância, assim. Eu não tinha costume de ler, né, quadrinhos de heróis. E aí eu tirei o atraso, falo que eu tirei o atraso agora adulto, né? Na época da faculdade eu comecei a ler quadrinho e aí tinha épocas assim que lia 5, 6 quadrinhos por dia. Assim, tipo, sistematicamente, e fui tirando o atraso. Mas eu lembro, assim, da infância que os meus heróis eram outros, assim. Eu lembro muito de ver Power Rangers, a gente for pensar, né? Super-heróis. Verdade. Gostava daquelas séries japonesas também, de os tokusatsus, né? Lembro de vários, assim, adorava, assistia muito, né? Querendo ou não, foi meu primeiro contato, assim, com esse mundo dos super-heróis. E bem diferente de hoje, onde eu foco mais aí em Marvel, DC, essas coisas, né?
Legal, hein? É, eu lembro dessa parte de desenhos, assim, mesmo, que eu acompanhava. Tinha o desenho do X-Men, acho que passava no SBT.
Sim.
Tinha o do Homem-Aranha, eu gostava bastante. E aí, um pouquinho antes também, tinha o Cavaleiro do Zodíaco. Não sei se podemos considerá-los super-heróis. Sim, claro. Mas realmente foi daí que começou, eu acho, né?
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus!
E agora falando de adaptação em si pro cinema, o Luiz falou do X-Men, né? É, um pouquinho antes teve alguns já, assim, algumas tentativas, né? Sim. Tiveram os Batman, o famoso Batman do Tim Burton. Tinha aqueles Hulks que passavam no, na sessão da tarde.
Sim. Eu confesso que eu acabei revertendo, né, a ordem da sua pergunta. Já fui mais para o que estava no meu coração do que estava realmente na biblioteca da mídia. Mas, assim, é até difícil de não citar, né? O próprio Batman que você falou, né? Do Tim Burton. Uhum. O Superman, né? Que ali que teve ali nos anos 70, nos anos 80. É, eles lançaram muita coisa, né? Mulher Maravilha, teve Hulk. Já existia alguns filmes, mas esses filmes eram ainda muito aquela coisa de... Ah, se você gosta desse tipo de filme, você é o... A caricatura do nerd. Você é aquele cara que senta na frente na escola e gosta de quadrinhos. Nossa, você assistiu ao filme tal coisa. Acho que talvez o filme do Batman saísse um pouquinho, né? Porque o Tim Burton ainda conseguiu puxar algumas coisas. Mas ele ainda assim, ele era mais nichado.
Até o Victor perguntou da origem, né, de como começou essas adaptações. Se você for pesquisar aí na internet, nos anos 40 já se tinha seriados, por incrível que pareça. Seriados antigamente eram exibidos no cinema, né? Então, cada semana você ia lá e via um episódio antes de algum filme principal. E aí já tinha seriados do Capitão América, essas coisas, né? Mas a gente já não sabe como que era a recepção disso. Imagino que fazia sucesso. Mas eu penso assim, lembrando assim do... Claro, não é da minha época, mas o Batman do Adam West, dos anos 60... Você vê que realmente você falou da questão do super-herói pro público nerd. E aí a ideia que você tinha é que realmente você tinha que utilizar outros gêneros ali, acho que pra descaracterizar essa coisa, né, do quadrinho. Então, tipo, o Batman era uma caricatura, uma paródia, né, era... comédia, até brincava com os clichês dos quadrinhos, não era uma adaptação fiel, né? Não tinha essa ideia de ser adaptação fiel, como às vezes a gente cobra hoje em dia, né?
Ah, você vê até o jeito que o Coringa ataca as pessoas ali, fazendo piada. É. Não a piada, tipo, Coringa hoje que você vê naquela versão mais sisuda, né, assim, do Coringa. O Jack Nicholson fez um Coringa que hoje as pessoas, se saísse esse filme hoje, a galera ia achar que o Jack Nicholson não respeitou o personagem Coringa. Sim. Porque
cancela o Jack Nicholson.
Exato. Ele fez ali, tipo, claramente, lógico, com o toque ali, né, da produção, da direção, mas de zoar mesmo toda a parada, de sair cantando, entrando de até meio bizarro.
E até era referência a essa própria série que a gente comentou, né?
Sim. Eu perguntei mais isso pra vocês, acho que pra trazer justamente essa questão que a gente falou dessa comicidade. E os filmes eram esporádicos, assim, também, né? Não saíam em grande quantidade. Falo isso pra entrar num ponto agora que talvez seja realmente o que mudou a chave, assim. Que pode ter sido, não sei se vocês concordam, mas o Homem de Ferro. Que trouxe essa dinâmica um pouco mais adulta, sem sair do humor também, né? Mas que trouxe essa coisa do drama um pouquinho, trouxe uma coisa mais realista, tentou trazer os super-heróis para o mundo mais real.
É, acho que tem o Nolan já antes, né? Com o Batman, uma adaptação bem mais sombria e realista. É, bom, a gente tem nos anos 2000 os X-Men já, né? Quando a Fox começou a adaptar, já deu uma modificada, assim, que o negócio começou a ficar com uma qualidade melhor, né? Ser levado um pouco mais a sério do que as tentativas anteriores, né?
É, e teve os filmes do Homem-Aranha também, ali do Sam Raimi.
Sim,
saiu a trilogia. Mas eu acho que a diferença do Homem de Ferro e daí que a Marvel inicia no cinema, até comparando com o Batman do Nolan, que inclusive eu até prefiro mil vezes o Batman do Nolan ao Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro ele tem uma grande vantagem, que é o realismo dele não é pesado como no filme do Nolan, ou não é aquela coisa endeusada como eram os filmes de super-herói. Ele mostra um super-herói que tem defeitos, que tem acertos e que é aquele super-herói que ele tem aquela toque de humanidade ao mesmo tempo que tem aquele toque do super-herói em si.
Sim.
E que e quando você sonha em ser um super-herói, você sabe que você não será perfeito. Eu acho que é isso que a Marvel começa a colocar.
O Tony, bom, a grande virtude do Tony é também seu grande defeito. Ele está sempre trabalhando.
Mas a gente falando, né, da questão da Marvel, quando a Marvel resolveu entrar na produção de filmes mesmo, né, ela não tinha as suas principais franquias, né? Ela não tinha os X-Men, não tinha o Homem-Aranha, não tinha Hulk, que por conta do seriado também já era um personagem bastante conhecido. E aí teve que ir buscar personagens que ela pudesse utilizar no cinema. E eu acho que talvez, assim, isso que foi um diferencial pra mim, assim, como a Marvel conseguiu trazer, e o Homem de Ferro ainda era um personagem mais desconhecido pra quem não lia, não era leitor nascido de quadrinhos, mas o Capitão América nem tanto, nem lógico, mas depois, mais pra frente, foi trazendo cada vez mais personagens obscuros pro grande público, né? Um Homem-Formiga, um Guardiões da Galáxia, coisa que eu acho que era impensável antigamente, quando você ainda não tinha toda essa grande quantidade de filmes, né?
Eu lembro até que quando uma vez meu primo me deu um quadrinho do Homem de Ferro, ele falou, eu nem li isso daqui. Isso aqui o pessoal não gosta muito não, tá? Uhum. E eu peguei e falei, tá, né? Mas vou ler, né? E quando foi anunciado o filme do Homem de Ferro, já anos depois, eu pensei, nossa, gente, mas esse cara aqui ninguém gosta. O cara é chato, sabe? Hoje, se você perguntar pra uma criança de 3 anos, fala o nome de um super-herói aí, fala 3 super-heróis, o Homem de Ferro vai estar entre os mais citados.
Uhum. Então é incrível isso, né? Como, então você vê que realmente teve uma força aí pra esses filmes de herói que talvez não tinha antes, né? Claro, o Homem-Aranha ali já tinha começado e tal, mas uma coisa que foi se consolidando, esse gênero, né, dos super-heróis, que a gente pode dizer hoje que é um gênero. Sim. Né?
E teve também, acho que até uma mudança na sociedade de aceitar mais coisas, entre aspas, nerd. Hoje você até tem aquela brincadeira, eu sou geek, né, que é a maneira de você falar que, olha só, eu gosto dessas coisas nerd e sou descolado, né, tipo...
Eu leio quadrinho, mas não sou bom em física.
Mas hoje, você acompanhar esse universo, já não, você não é mais tão excluído mesmo. Eu falo experiência própria. Tipo, quando eu tava na quinta, na sexta série, tinha pessoas ali que não conversavam muito comigo porque eu era nerd. Uhum. Eu gostava, eu lia quadrinhos. Gente, ler quadrinhos? Como assim? Então teve uma mudança importante da própria sociedade pra hoje. Assim.
Então, eu ia perguntar, que a gente falou da sociedade agora, se os filmes estão tentando acompanhar justamente isso, assim, de trazer... Porque antigamente, eu acho que os filmes de herói, como a gente falou, eles se baseavam mais na aventura, num gênero mais de aventura até, e fantasia. E hoje eles tentam misturar mais gêneros, tipo de ação, de comédia, né? E tentar acompanhar uma evolução da sociedade que pede justamente por esse conteúdo um pouco mais... menos infantil, né? Não queria dizer isso, mas é...
E acho que não só isso, mas também algumas necessidades que a sociedade estava pedindo ao conteúdo dos filmes. Que é você colocar mais do que aquele homem branco, loirinho, fortão de herói. Colocar outras pessoas que não sejam só o coadjuvante ou só o interesse amoroso. Eu acho que assim, o que me deixou mais... Assim, deixou mais claro isso assim, na minha visão, foi porque eu tenho um afilhado que ele é negro. E ele, com 5, 6 anos de idade, ele viu Pantera Negra, né? E ele tem mais 2 irmãos, né? Os trigêmeos. Uhum. E os 3, quando viram pela primeira vez o filme do Pantera Negra, não foi o Pantera Negra no Guerra Civil. Uhum. E acho que é esse que é, pra mim, um grande ponto. Quando eles viram Guerra Civil, eles ficaram, legal, nossa, Pantera Negra, gostei dele. Mas quando eles viram o filme do Pantera Negra,
ele é o protagonista, né?
E é o filme favorito deles.
Cara, isso é sensacional.
E ninguém nunca falou, assim, diretamente de racismo com eles, assim, tipo, assim, por mais que são crianças, a gente tenta, né, falar algumas coisas, a gente nunca fala, olha, é o filme do herói negro, isso é pra vocês. Não, ninguém falou isso, mas os 3 sentem isso. Sim. E É lógico, você vê a cena do Chadwick, né? Tipo, quando ele, o filme lançou, e você vê várias escolas ali nos Estados Unidos de crianças negras emocionadas, e ele indo visitar, e elas se sentindo representadas finalmente. Uhum. A Capitã Marvel também, o pessoal descascou o filme, mas que é um filme ruim. Legal, um filme ok.
É ruim, mas é importante.
Mas aqui, se você pegar...
Isso, é o que a gente fala.
Exato, mas se você pegar o Homem de Ferro 3, nossa, pelo amor de Deus.
O que você quer? Pode levar, mas as armas são de mentira, porque os canários não me deixaram usar de verdade.
O quê?
E aí, cara, quer alguma gatinha?
Já chega. Você não é ele, o mandarim, o real.
É, existe aquele grupinho raivoso que, eu quero do jeito que tudo sempre foi. Gente, vai ter pra você também, pode ficar tranquilo. Vai ter ainda o super-herói loirinho, branquinho, sei lá como que o cara quer, ou do jeito que é dos quadrinhos. Tem muita coisa que quadrinho de 30, 40 anos atrás que ainda tá saindo de uma maneira bacana ainda nas mídias hoje. É isso, acho que os filmes estão vendo o que a sociedade tá pedindo e acompanhando um pouco essas mudanças.
Vocês falaram dessas questões, né, que a Marvel traz e tal nos filmes, mas ainda a Marvel, não sei se por ser da Disney, quer dizer, acredito que sim, mas ainda tem essa coisa de ser um filme mais para toda a família, né?
A Marvel ainda tem essa persona... família, né? Você ter os filhos assistindo ao seu lado e os seus filhos não fazerem tantas perguntas durante os filmes. E eu acho que isso é uma coisa que talvez possa começar a acompanhar um pouco mais o próprio filme da Capitã Marvel mesmo, sabe? É puxar a questão Chris Cru e falar de xenofobia, assim, de uma maneira bem implícita. Mas começar a puxar um pouquinho melhor essas questões, que como se fosse o pai contando uma história para o filho, ali na hora do filho estar para dormir, e explicando alguns pontos. A Marvel, eu acho que isso ela pode ir um pouco mais além, diferente de outras séries, né, que a gente vai também comentar mais para frente, que já vão mais na ferida mesmo, quase que literalmente, em alguns momentos, pisar na ferida de alguém.
Não desmereço as questões que tem na Marvel que eu acho que são importantes, como você falou do Pantera Negra, como a gente viu recentemente aí no Falcão Soldado Invernal, que tem algumas questões ali de patriotismo, nessas questões sociais, o próprio racismo também. Ela vai tocando em alguns pontos aí, são importantes, mas eu acho que essa questão de abordar uma abordagem mais direta e mais tocando na ferida, como você falou, talvez não seja pra Marvel. E aí é uma crítica que eu vejo as pessoas fazerem, né? E falar, não, porque esses filmes são muito bobos e não sei o quê. Mas não é, né? Eu acho que é a forma como eles abordam, mas eles não deixam de abordar ali também questões importantes, né?
Eu acho que é isso mesmo. É uma coisa pensada pra família. O Pantera Negra, como o Luiz falou do sobrinho dele, é uma coisa que ali vai afetar essa questão da criança de uma forma muito lúdica, né? É um aprendizado meio que sutil, assim,
querendo,
né?
Querendo ou não, a gente tem que entender que, assim, nós somos adultos agora que crescemos, né, com essas histórias no desenho, no quadrinho, como vocês falaram, mas o público-alvo ainda em grande parte continua sendo as crianças e os jovens, né? Às vezes a gente esquece isso. A gente quer, não, tudo tem que ser uma temática adulta, não, mas é pra criança, é ela que vai comprar o boneco depois ali pra brincar.
Ou
que
não,
a gente,
né?
Não compre também. Agora vamos falar um pouco de séries. E aí eu lembro lá dos anos 2000, de assistir no SBT, Smallville, As Aventuras do Superboy. O Smallville era uma série bem... Tipo, era de super-heróis, mas era uma série bem adolescente, assim, né? Com uns dramas adolescentes. Era uma malhação de super-heróis.
Sim. Exato.
Mas ela fez muito sucesso, né? Teve muitas temporadas. E eu acho que é um grande referência pra algumas séries que a gente vê hoje em dia. Principalmente da DC mesmo, né? Flash, Supergirl.
Da CW, é isso que eu ia comentar.
Dessas séries, acho que Smallville foi um precursor aí importante pra elas.
É porque você citou Smallville, eu odiava Smallville. Mas... por um motivo, porque sempre tinha um pedaço de kryptonita onde tinha lá o problema com o Clark.
Ou seja, o problema com essas soluções fáceis em rolês do super-homem já vem de muito antes, né?
É porque exatamente. O super-homem é bugado demais, né? Ele, tipo, não, bugado é o inverso de bugado, na verdade. Tipo, não tem nada que pare ele a não ser a kryptonita. Eu acho que os roteiristas do Superman têm que ter muita criatividade, né?
Vocês já assistiram o Capitão Foda-se no YouTube? É meio que uma paródia do Gaveta sobre o super-homem, que é bem isso. Porque ele fala, ele é todo poderoso, ele não precisa nem fazer assim pra dar um soco. Ele destrói, tipo, com a força do ódio, sabe?
Até porque ele solta laser pelo Exato. Olho, né? Ou se ele assoprar, congela a pessoa.
É, não tem fraquezas, a não ser a kryptonita.
E a mãe dele. Find him.
Save Martha. E essas séries, vocês acompanham algumas dessas da CW que a gente falou? Sim, não.
Olha, vou deixar essa pro Victor.
Eu vou deixar pros universitários aí.
Eu assisto Flash. Admito que é uma série fraquinha, assim, né? Com problemas de roteiro. Mas é uma série que eu assisto, assim, por entretenimento mesmo. Porque é uma série leve, é uma série de boa, assim. E eu gosto de ver. Comecei a ver e não parei até hoje. Uma coisa que eu acho interessante dessas séries, assim, é a possibilidade de adaptar histórias, arcos, vilões, de colocar vilões e personagens que eu acho que num filme nunca entrariam, sabe? Porque você tem ali, você vai fazer um filme do Flash de 2 horas, você vai tentar pegar um vilão icônico, uma coisa mais relevante, né? E aí aqueles vilões menores dos quadrinhos, aquelas coisas que são legais também, acabam ficando de fora. Então numa série longa, uma série com bastante episódios, você consegue adaptar bastante coisas que eu acho que não teria espaço. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que a gente pode ver que nos filmes, quando você começa com essa continuidade, igual a Marvel fez, né, de um filme desemboca no outro e você vai expandindo, também traz essas possibilidades. Agora, com as séries também, fazendo parte do mesmo universo, coisas que a gente não tinha antes. Então, você, por exemplo, antes fazia um filme do Homem-Aranha, vai pegar ali, é o que eu falei, vai pegar um vilão, ou um ou dois. Quando colocou 3, cagou o filme, que foi o Homem-Aranha 3.
3 é demais, como diria.
É, 3 é demais. E não tinha uma continuidade. Esses ainda tinham a trilogia, mas era o máximo que podia ter, era uma trilogia, né? Ou eram filmes isolados. E aí acabava repetindo a mesma fórmula. Como que o cara se tornou um herói, como que ele ganhou os poderes, alguma crisezinha ali, até aprender e resolver alguma questão com algum vilão. E acabou. Era uma fórmula bem redonda. Com essa questão desse universo, com continuidade, você tem diversas opções, né?
A serialização dos filmes, né, da Marvel. É. Que você não precisa gostar desse herói pra assistir, porque as ações desse filme podem também atingir o outro, o filme que você gosta. Por exemplo, você gosta do Homem-Aranha, mas aí você vai assistir o filme do Capitão América, Guerra Civil, porque tem o Homem-Aranha também, e vai ter ações que vão desencadear outras coisas.
Uhum. E, Evandro, teve uma coisa muito legal que você lembrou, que são esses vilões secundários, às vezes nem secundários, né, de terceiro escalão.
É.
E que a série Gotham, por exemplo, explora isso muito. Exato. Assim, o Batman tem muito vilão, e tem vilões que são, que não, eles jamais funcionariam num filme, mas que seriam interessantes ali de você ver, conhecer um pouco mais sobre eles ali, e a CW, acho que ela tem um problema, que é ser uma série de TV, né, e hoje a gente tá acostumando com Netflix, com Prime Video, com a própria Disney Plus, a gente não quer mais aquele formato engessado.
É que nem o próprio Agents of S.H.I.E.L.D. Eu adorava essa série, cara, porque tinha cada coisa obscura ali, tipo, coisas que tinha numa edição de um HQ, não sei o quê, e os caras aproveitavam, enfiavam de tudo. E aí, pegar as referências durante os episódios era incrível, mas, tipo, 22 episódios também, e enrolava, e enrolava, e enrolava, você não via a hora daquilo acabar a temporada, sabe?
É, Agents of S.H.I.E.L.D. foi até um fenômeno curioso, né? Porque antes eles tinham que acompanhar os filmes, e eles ficavam muito presos a isso, e aí era claramente um medo ali de não perder a linha da Marvel. Quando chegou ali, acho que da quarta pra quinta temporada, se não me engano, que eles desencanaram, mudaram, quer saber, aqui, ó, o estalar do Thanos não impactou ninguém aqui não, tá? Ó, a gente fez o esqueminha aqui, viajamos aqui pra outra dimensão e é isso aí.
Mas ali sim, era o suprassumo da nerdice, porque pra quem não lia, não sei como se entendia alguma coisa daquela série.
É, vocês falaram de séries assim, de explorar vilões também, eu lembrei das séries da Marvel da Netflix, né? De como exploraram heróis também, que não vingaram tanto, né? Tipo, Demolidor com os filmes dele.
Uma pena, assim, as séries não... Que realmente algumas eram ruins em termos de roteiro e tudo. Mas essa parte dos heróis mais humanos da Marvel que eles usaram, eu acho bem legal também. Traz uma diferença grande com os filmes, né? O próprio Demolidor... Jessica Jones, mas as séries eram ruinzinhas, né? O Demolidor era bom, o Demolidor era bom.
Demolidor foi bem legal, eu gostava, assim.
Bem e mal. Às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue. Às vezes é um borrão. Às vezes precisamos agir fora da lei.
Bom, acho que é isso, né? A gente tava falando de o tema, é saturação ou não, né? A gente tava falando dessa estruturinha que vocês falaram do Agents of S.H.I.E.L.D., dessas séries da CW, e é um formatinho padrão, né? Tanto que várias coisas dos heróis já sofreram paródias, assim, né? Muita gente zoa o formato e o próprio gênero justamente por conta dessa padronização que aconteceu por muito tempo, né? Eu lembro do Super-Heróis, o filme, acho que é isso.
Super-Heróis é aquele da Libélula?
Não. É, o Homem Libélula. Que ele realmente zoa os X-Men, zoa o Homem-Aranha.
E aqui injetamos o DNA de todas as três espécies em 7 novas super-libélulas geneticamente alteradas.
Mas só tem 6 aí dentro.
Tem um da Netflix aí também, né? Que é paródia. Esquadrão Trovão. Melissa McCarthy.
Nossa.
Vale a pena, galera. Assista lá.
Não, eu assisti Esquadrão Trovão e eu confesso que eu fiquei com vergonha alheia. Assim, eu fiquei pensando... Eu pensei, eu acho que a Octavia Spencer se tornou trilionária nesse momento, porque pra ela ter aceitado fazer esse filme... Não é possível.
Mas tem o próprio Lego Batman, já era uma paródia do Batman, né?
E que é o melhor Batman, inclusive, do cinema, é o Will Arnett. Já deixo aqui a minha opinião, que é o melhor Batman. Que é maravilhoso ele na Aventura Lego, no Batman Lego. Muito bom.
Computador, tô em casa.
Qual é a senha?
Não, Batman.
Obrigada.
Adorei.
O personagem Deadpool, né, que é difícil não falar de você zoar o gênero super-herói sem um próprio super-herói que faz isso o tempo todo, que pra mim já tá até virando a chavinha, sabe, que ele já zoou tanto que daqui a pouco a zoeira é ele mesmo. E, inclusive no Deadpool 2, né, a gente até comentou do Smallville, que sempre tem um pedaço de kryptonita, e no Deadpool 2 tem um momento muito interessante, que é quando o Cable tá explicando, né, por que ele voltou no tempo pra matar lá o Fire Fist, e ele fala, ah, não, é porque eu só tenho duas coisinhas aqui do tempo aqui, eu só consigo voltar até agora, né, porque eu Deadpool, mas não era mais fácil você ter voltado quando ele era bebê e matado ele bebê, né? Ele, mas voltei pra agora e eu preciso voltar. Aí o Deadpool vira assim, né? Tipo, que preguiça de roteirista. É isso, é a preguiça do roteirista pra resolver o próprio filme. E o cara falou, quer saber? Eu vou botar uma piada e dane-se. Eu vou resolver o meu próprio problema.
Aliás, o Deadpool deu muito certo por conta disso, né? Eles usaram eles mesmos e ele saiu no momento certo, né? Quando você já começava a ter muitos filmes, um atrás do outro, de herói. Que lá atrás, esse Deadpool não faria tanto sentido, né? Sair um filme dele.
Exato, porque ele ia zoar um gênero que era um gênero zoado.
Que já era zoado. Exatamente.
Ninguém ligava.
É verdade.
Mas quando a gente fala aí, a gente puxa o Deadpool como já a inserção da comédia, né? Desse... politicamente incorreto dentro do gênero de super-heróis. Aí a gente lembra de outras coisas que vieram também, né? Que já é uma tentativa de fugir um pouco ali da formulinha, né? E aí você tem filmes como Logan, por exemplo, que já coloca a questão do herói em decadência, né? Já fim de carreira, né? O faroeste também tem uns elementos de faroeste. E que realmente também diferencia ali e é muito bom, né? E aí tem outros. Tem a tentativa de fazer um filme de terror com novos mutantes, que é difícil de engolir.
Logan é maravilhoso. Eu adoro o filme. Mas como pega esse gênero faroeste, pega outras questões ali e é um assunto mais pesado, até que fala de morte, fala de fim de ciclo, enfim. E as pessoas, tipo, olham aquilo, tipo, meu Deus, nossa, que coisa incrível. Um super-herói falando de morte, assim, de uma maneira tão mais tangível, assim, e eu acho que, assim como estava acompanhando as mudanças da sociedade que a gente estava falando, eu acho que o gênero super-herói vai acompanhar também essa mudança no gosto das pessoas, assim, porque tem gente que não gosta de super-herói, mas que assiste Logan e adora, vai adorar Logan. Eu acho que tem um pouco isso, assim, que pode pegar, assim.
É, tanto que tem saído cada vez mais, né, filmes, séries ou produtos, assim, de uma forma geral, né, que vinham acompanhando os quadrinhos também, mas de um revisionismo desse gênero de heróis, realmente, né. Aí a gente pode citar um que fez bastante sucesso, que é The Boys, né, que realmente critica esse mundo, esse glamour, né, de um super-herói e até a moralidade, né, de um super-herói, que um poder não te faz escolher o certo, né.
Então, Vitor, como você falou, né, da série The Boys, que é uma série que realmente traz essa questão de moralidade até de maneira diferente em cada personagem, né, ali do set. Você pega o próprio Homeland, que não necessariamente ele é o cara que quer fazer o mal, mas ele faz o mal porque ele não sabe exatamente o que é ser bom ou ser justo. O próprio The Boys ali da equipe do Butcher, eles não necessariamente estão fazendo o bem pela humanidade ou não sei o que, não. Eles têm uma questão de vingança ali. Eles precisam matar alguns dos super-heróis, dos super-poderosos ali, porque eles já se intrometeram muito ali no meio deles. Eu queria até aproveitar e citar, por exemplo, o Watchmen, que tem, né, a célebre frase, né, quem vigia os vigilantes, que é muito disso. Tipo, ah, beleza, nós estamos acostumados hoje com a ideia de que o Bruce Wayne pode colocar uma capa e falar, ah, eu sou o Batman, e sair batendo na galera na rua. Mas assim, gente...
Fascista!
Mas o cara é juiz, executor, não sei o quê, e faz tudo, sabe? Tipo, ele...
Que der na telha, né?
Exato! Mas porque é isso, porque a gente tá... O Homem-Aranha vai soltando teia lá e vai batendo na galera, mas, gente, peraí, velho, quem te deu a credibilidade ali de que você pode resolver tudo? Antes, a gente tinha muito claro aquela concepção, não, porque o Dr. Octopus ou Lex Luthor quer destruir o mundo, ele quer matar todo mundo. O cara tem que ir lá, não pode deixar isso acontecer. Beleza, ele é o herói, exato, tal é o vilão.
Eu acho que entra bem nessa questão do maniqueísmo mesmo, né? De antigamente, que tinha, era fácil você identificar, como você falou, de uma ameaça que era em todo mundo, era um inimigo em comum da humanidade, né? Que queria destruir todo mundo por motivo algum. E hoje não, né? Hoje é muito mais difícil.
O herói como um ser altruísta, que ele está, né, ali, exato, pra te ajudar todo mundo. Então você não tem questionamento. Não tem questionamento. O cara tá se voluntariando, né? Usando os poderes, exato, ou o que ele tiver, o dinheiro, no caso do Batman, pra enfrentar essa ameaça, pra servir a população. Então você não entra muito nesses questionamentos, né? De limites, de lei, de nada, né? E é legal que essas obras que abordam isso, né? Que refletem sobre isso, né?
Você não lembra da ilha? E do que tivemos que fazer? Pra ganhar esses poderes.
E duas séries que, em tese, integram esse revisionismo que a gente está comentando aqui e que foram lançadas recentemente, que é o Legado de Júpiter, né, da Netflix, e o Invencível, série de animação do Amazon Prime. O Invencível é uma série fantástica, né? Eu acho que toca em alguns pontos ali legais, né? Mas ainda assim tem a questão do vilão e do herói, né? Mas o Legado de Júpiter... os comentários que eu posso fazer são sobre o quadrinho. Essa que é a bosta. Porque o quadrinho, ele traz uma ideia muito legal, que é a questão dos heróis, né? Que tem, eles têm poderes muito fortes também, né? São heróis muito, muito poderosos mesmo. E tem alguns deles que não querem respeitar essa questão do código, de só ficar lutando contra bandidos, só prendendo o cara que fez alguma coisa. Não, eles acham que com esse poder, eles têm que ditar as regras do mundo, né? Bom, se eu tenho poder, e eu tô vendo que tá tudo errado aqui, eu tô vendo que tem a miséria, o capitalismo não tá funcionando em alguma coisa, então se eu sou mais forte, por que que eu não imponho pra consertar realmente o problema que tá acontecendo aqui, né? E eu acho que essa é uma questão legal também, de novo subverte. É, e tem uma. Na própria série tem um momento que eles estão discutindo, né? Dois dos protagonistas, e eles tocam num ponto assim. Eles são heróis que vêm desde lá da década de 30 até hoje, né? Eles têm um tempo de vida maior aí. E aí ele questiona assim, tipo, ah, o que a gente fez durante as guerras, né? Tipo, durante a Segunda Guerra Mundial, um deles fala, não, a gente não tem direito de se intrometer nisso. E o outro, não, por que não? Tipo, né? Nós temos o poder, a gente podia até ter evitado aquela guerra, a gente podia ter acabado com a guerra naquele momento.
Você foi pro quadrinho? Eu lembrei de um aqui que eu li, que chama Cole, que ele é uma organização de Chicago de super-heróis. Então eles recebem para ser super-heróis, e isso vai criando alguns problemas, que chega um ponto que não tem mais vilão. Então, para que eles vão manter a organização, sabe? Então, alguns vilões são criados para poder manter o financiamento do governo, dos heróis. Então, traz muito isso também, sabe? Dessa questão do maniqueísmo, de tipo, quem é bom, quem é mal, por que que é bom, por que que é mal. É bem legal, fica aí a indicação também.
Falando, né, da obra do Mark Miller, né, que teve agora com o legado de Júpiter, e ele já puxa muito isso desde... Tipo, ele que escreveu Guerra Civil, por exemplo, da Marvel. Então, ele já tem essa questão, já faz um bom tempo. O próprio Kingsman, sem ser o filme, mas os quadrinhos ali. Então, que também tem esse aspecto de... como que você pode resolver com algumas questões... do mundo, da sociedade, mas não necessariamente contra um vilão, mas de pontos de vista ali também que ele traz ali em outras obras.
Bom, a gente tá falando aí desse maniqueísmo, né? Uma das coisas que fez sucesso, tem feito, né? Tem vários filmes para ser lançados aí também ainda, mas são filmes de anti-herói ou vilões, propriamente ditos, né?
Malévola e Cruella, né?
Que quebram essa barreira. E aí eu vou puxar Coringa, que foi um filme aí que a DC quase não apostou, né? E depois dele até pensou em criar o selo Black, né? De tanto sucesso que fez.
Que trouxe um lado assustador em minha pessoa, porque quando acabou o filme Coringa, eu pensei, nossa, até que ele fez foi interessante. Epa, não. Não. O que ele fez foi péssimo. Não concordo, não farei isso jamais. Por mais que o cara do meu lado do cinema aplaudiu, e eu fiquei assustado, porque eu queria sair de mais perto possível ali, rapidamente.
Cara, em vários momentos do filme tinham, por exemplo, a cena do anão, que as pessoas riam de uma forma que me deu medo no cinema, e eu falava, gente, eu tô muito inseguro aqui.
Eu acho que assim, eu achei ele bom nessa questão, de como ele é perturbador, realmente, assim, de como ele levanta questões, te faz refletir, assim, mas é problemático.
E foi bem diferente de tudo que a gente tinha visto de heróis, assim, né?
Então, é aí que tá, né? Não é um filme de herói, na verdade, é um filme, é mais um drama psicológico ali, uma coisa assim, né? Mas...
E tem... Né, outros filmes de vilões também saindo agora, né? A Sony apostou com Venom, eles queriam fazer lá o Sexteto Sinistro lá contra o Homem-Aranha, tá ainda em projeto, né, pra sair. Tem agora o Jared Leto vai fazer o Morbius lá, que A gente falou de vilões obscuros aí de segundo escalão, com todo respeito.
Você que é um leitor de quadrinhos, quantas vezes leu Morbius?
Então, eu tava até olhando aqui na coleção que tem mais perto aqui, eu tenho um com o Morbius na capa, então eu não posso reclamar muito. Mas...
Então, é que essa questão fala filme de vilão, mas... Eu ainda acho que esses filmes não fogem do padrão. O Coringa, sim, óbvio. Por exemplo, o Esquadrão Suicida. Ainda tem a formulinha. Tem uma equipe totalmente desajustada ali e tal. Mas você ainda tem a formulinha de, né, de resolver missão, de... né, o Venom.
O Esquadrão Suicida é bem parecido com Guardiões, inclusive. Guardiões da Galáxia são cinco pessoas... Pessoas não, né? Cinco elementos... Porque tem uma árvore.
E um guaxinim. Ou guaxinim, não.
E que estava numa prisão, inicialmente.
They call themselves the Guardians of the Galaxy.
What a bunch of a-holes.
E Coringa, né? A gente não ter classificado Coringa como um filme de super-herói, acho que só mostra como o gênero super-herói pode sobreviver... Não só por muitos anos, mas assim, pra eternidade agora do cinema. Porque...
Agora você abriu a porta pra discussão final.
O gênero super-herói hoje já é uma coisa muito maior do que simplesmente ter um cara que tem superpoder e esse superpoder ele tem que usar pra resolver uma questão em um ato... heróico no final. Então, tipo, já passou um pouco disso. O gênero super-herói hoje é você trazer esse universo e encaixá-lo em outras questões, como o próprio Coringa. É um drama, é um... que fala ali de questões psicológicas muito sérias, sem precisar ter essa coisa do cara ter um superpoder, até porque o Coringa não tem superpoder, então, e não é só tipo como, sei lá, Kick-Ass, porque é uma obra de um cara que não tem superpoder e tenta resolver as coisas. O gênero hoje, eu acho que ele vai começar a entrar cada vez mais junto com os outros gêneros, com comédia, com romance, com... terror, isso que eu acho que vai garantir a manutenção do gênero, não só tipo, pra quem lê quadrinhos ou pra quem gosta dos Vingadores e da Liga da Justiça, e sim pra quem quer ver histórias espetaculares, acho que talvez mais nesse sentido.
Exato. É um ponto que é interessante, porque a gente veio falando aí de lá de trás, de quando você tinha filmes esporádicos, daí quando você começou a ter um pouco mais, e aí a gente entrou agora numa época que daqui a pouco tem um filme por mês de super-herói, né?
Só da Marvel.
Quase só da Marvel. E as séries e tudo mais. A gente entra nessa provocação de uma hora vai saturar isso, uma hora não vai ter pra onde ir. E aí a sua opinião é de que você vai entrando em diversos gêneros, em diversos formatos diferentes, o que daria uma vida mais longa pra isso, né?
Cara, eu concordo com o Luiz. Eu acho que a sobrevivência do gênero tá justamente nessa mescla. Até porque eu acredito que não é uma exclusividade do gênero de heróis, né? Cada vez mais você tem comédia com drama, terror, os gêneros estão cada vez mais se misturando, eu acredito, assim.
Não, porque o que eu fico pensando assim, nós três aqui somos pessoas que gostam disso, né? E assumimos que gostamos mesmo de super-heróis, quem lê quadrinho e tal, mas será que pro público, assim, em geral, que não é tão... do público geek, nerd, isso já não começa a encher um pouco o saco, já não começa a cansar. Até o próprio fato de você ter essa continuidade de filmes, que às vezes alguém pode pegar um filme e não entender nada.
Cara, eu tava contando a pauta pra Mari antes da gente gravar, Mari, minha namorada, e aí ela perguntou, sobre o que vocês vão gravar hoje? Eu falei, a gente vai discutir se já saturou, né, o gênero de super-heróis. Ela falou, já, chega, cansei. Tanto que essas últimas, as séries mesmo, ela não acompanhou. Acho que o último que a gente viu no cinema, cara, puta, nem vou lembrar, assim, porque realmente ela não gosta mais.
Hoje, a gente tem tanta opção, né, que a gente, nós mesmo que gostamos do gênero já não assistimos tudo, porque a gente não tem tempo às vezes para ver tudo. Diferente de 10, 15 anos atrás, que era tipo sair alguma coisa, uma série do gênero, você tinha que assistir, porque era a única coisa basicamente de super-herói daquele ano. E se você não assistisse, era basicamente porque você não gostava do gênero. E hoje vai ficar uma coisa muito mais tipo, eu gosto de comédia, mas eu não assisti todas as comédias que saíram neste mês ou neste ano, assim, não existe isso. E eu acho que o gênero super-herói vai tá nessa. Tipo, eu gosto, mas eu gosto disso. Ah, vou pegar uma coisa mais diferente e vou assistir tal coisa. Tem muita história pra contar, Então, se a pessoa não quer mais, não aguenta mais o gênero super-herói, tá saturado, paciência, porque vai ter muito. Mas se a pessoa não gosta de terror, ela não vai. Não precisa assistir terror.
É, exato.
Ela não gosta de comédia, não precisa de comédia. E não gosta de super-herói, não precisa assistir super-herói. Só tá perdendo os melhores filmes.
Bom, foi isso aí. Então a gente bateu um papo aí sobre o gênero de super-heróis, mais precisamente nas mídias audiovisuais, né? Filmes e séries. E acho que aí a gente chegou à conclusão ainda que ainda tem muita coisa pra ser lançado.
Muita lenha pra
que,
queimar.
E saturado ou não, a gente vai assistir tudo. E vai estar aqui falando sobre isso ainda há muito tempo.
É isso aí. No mínimo a gente vai tentar. Eu queria agradecer a participação aí do Luiz.
Muito legal, cara.
Se dispôs a conversar com a gente. Muito obrigado,
obrigado, Luiz.
Eu que agradeço o convite. Peço desculpas por ter quebrado todo o roteiro de vocês. Já aviso ao público que eles fizeram um roteiro maravilhoso e que toda essa prolixidade do podcast de hoje foi por minha causa, que acabei divergindo aí um pouco da proposta inicial.
Claramente ele não está com o documento do roteiro aí, né, Vitor? Pra ele falar que tá tudo bonitinho.
Pois é, não sei nem se aquilo pode se chamar de roteiro.
Mas é isso, obrigado aí. Você que nos aturou até aqui também, muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, aí entra no Instagram, @umratonavan. Comenta aí também os filmes que você tá ansioso pra assistir aí.
Sim.
As séries, e né, também.
Comenta lá pra gente. E você, tá cansado de filme de super-herói?